que há uma dinâmica própria local. Há, desde logo e em primeiro lugar, projetos políticos locais que naturalmente têm maiores ou menores pontos com as propostas de política nacional e depois há os intérpretes locais e, como bem sabemos, há uma relativa personalização na relação entre eleitos e eleitores em termos locais e só por isso é que temos também tantas surpresas na noite eleitoral das eleições autárquicas, porque quer queiramos, quer não, o voto não é um voto estritamente ideológico, é um voto em que, efetivamente, as candidatas e os candidatos contam nas opções dos eleitores. No que diz respeito aos objetivos da descentralização, que foi, aliás, também um dos temas colocado pelo Sr. Deputado António Filipe, nós temos sobre esta matéria uma posição muito clara. Temos em curso um dos processos mais profundos de transferência de novas atribuições e competências para os poderes municipais, para as freguesias, para os municípios, para as comunidades intermunicipais. Prevê-se, aliás, cerca de 1.000 milhões de euros destinado a acompanhar esse reforço de transferência de competências e de novas responsabilidades. E, como bem se sabe, demos também um passo durante esta legislatura para reforçar os poderes regionais com a eleição indireta dos presidentes e um dos vice-presidentes das Comissões de Desenvolvimento Regional. Há agora que preparar o caminho para que, como tem vindo a ser afirmado por todos os principais responsáveis dos principais partidos políticos e até diferentes órgãos de soberania, é agora o momento de consolidar o processo de centralização e de prepararmos a consulta popular para 2024, tendo em vista aquilatar da vontade dos portugueses de avançarem com essa reforma e com essa transformação da administração, aproximando o poder das regiões e, com isso, diminuindo o centralismo político que ainda prevalece em Portugal e, simultaneamente, contribuirmos para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentado do país. Sr. Presidente, se me permita uma palavra para concluir. Não queria deixar de referir e deixar ficar uma palavra de agradecimento às autarcas e aos autarcas que agora deixaram as suas funções ou por limitação de mandatos ou porque não lograram vencer as eleições. E queria fazê-lo na pessoa daquele que foi até agora e tem sido até agora o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, e também no Presidente da Câmara de Lisboa, que deixam ficar marcas importantes nas suas cidades e a quem, e em nome deles e por intermédio deles, agradeça a todas as candidatas e todos os candidatos que serviram o nosso país. Muito obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, antes de darmos continuidade às intervenções, queria assinalar, cumprimentando a presença de um grupo de deputados da República Islâmica do Irão, que integram o grupo de amizade Irão-Portugal. Senhoras e Srs. Deputados, dando então continuidade à nossa ordem de trabalhos, dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Silvano, do PSD, para uma intervenção. Sr. Deputado, a palavra agora é sua.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as eleições autárquicas que se realizaram no dia 26 de setembro constituíram uma verdadeira festa da democracia. Envolveram mais de 180 mil candidatos aos diversos órgãos autárquicos, câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia. Pode afirmar-se que são uma eleição do povo para o povo. É o povo a escolher aqueles que, em proximidade, podem melhorar a sua qualidade de vida cotidiana. Por isso, o Presidente do PSD afirmou logo quando foi eleito pela primeira vez que as eleições autárquicas são as mais importantes do país por serem aquelas que mais influenciam a qualidade de vida das populações. Um reconhecimento e um louvor a todos os milhares de candidatos que se empenharam de alma e coração na eleição dos seus representantes em todas as terras deste país. Quero deixar uma palavra também em relação à abstenção. que subiu em relação às duas últimas eleições autárquicas e foi a segunda taxa de abstenção mais alta desde as primeiras eleições autárquicas em 76. A abstenção é o principal problema da democracia representativa. Por isso, a participação democrática ativa da população portuguesa é uma preocupação que carece de uma reflexão urgente de todas as forças políticas para encontrarmos propostas que aumentem a participação dos cidadãos eleitores. O prolongamento do horário das mesas de voto até às 20 horas não foi a solução para o problema, conforme ficou demonstrado. A nossa proposta, apresentada em devido tempo e infelizmente chumbada, para adiar o ato eleitoral por 60 dias devido à situação pandémica, teria certamente contribuído para uma campanha de maior proximidade e para diminuir a abstenção e reforçar o papel das instituições democráticas. O direito de voto por parte dos cidadãos é um dos pilares essenciais num Estado de Direito democrático e não deveria estar condicionado por medos e receios derivados da pandemia, devendo antes, preferencialmente, ocorrer em contexto de máxima liberdade de ação. Senhor Presidente, senhores deputados, eleitos os órgãos autárquicos, devemos concentrar-nos no reforço das suas atribuições e competências para dar resposta à recuperação da economia e à aplicação dos fundos comunitários, o Plano de Recuperação e Resiliência e o Quadro Comunitário de Apoio. Este plano foi propagandeado pelo Primeiro-Ministro que percorreu o país em Romaria a prometer tudo a todos, afirmando que os autarcas seriam os seus executores. Pois então, para dar corpo a estas palavras, que sejam os autarcas os verdadeiros executores deste plano. Os portugueses estão fartos de promessas e não esqueceram que durante a pandemia o Governo prometeu mais do que podia cumprir e tiveram que ser os autarcas a apoiar as famílias e as empresas onde o Governo falhou. Foram os autarcas, com a sua intervenção de proximidade, que colmataram as falhas do Governo. As medidas do Governo dirigidas às autarquias em nada contribuíram para um efetivo e necessário apoio à liquidez das mesmas, nem para atenuar o enorme esforço financeiro em que estas incorreram, colocando em causa a capacidade de mais intervenção dos eleitos locais. Relembro que o PSD apresentou nesta Casa várias propostas para o reforço da atuação das autarquias, algumas aprovadas e que melhoraram a sua atuação, mas outras reprovadas pelo Partido Socialista. Estou a referir-me à possibilidade de dedução ao valor das prestações para o Fundo de Apoio Municipal das despesas com a aquisição de equipamentos, bens e serviços no combate aos efeitos da pandemia, ao alargamento do layoff às empresas municipais, ao reforço da capacidade de resposta das freguesias, que não são autarquias menores, na prestação de serviços e de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é sabido, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência vai coincidir no tempo com 3 anos de execução final do Portugal 2020 e com 4 anos de execução inicial do próximo quadro, acrescendo ainda os programas geridos diretamente pela Comissão Europeia, nomeadamente o Horizonte Europa. Queremos que o PRR não negligencie as áreas de competência dos municípios, em domínios absolutamente determinantes para a recuperação do país e para o seu desenvolvimento económico e territorial equilibrado. O PSD pretende aferir e introduzir alterações legislativas que reforcem a autonomia e o poder da decisão dos nossos presidentes de Câmara, permitindo o aumento de meios financeiros para fazer face a este tipo de situações extraordinárias. Continuamos a defender os nossos objetivos sempre, como o equilíbrio orçamental das autarquias e a redução do seu endividamento. Mas não podemos ignorar que as autarquias precisam de meios, não só para os momentos de emergência, como para impulsionar a retoma económica e social no período pós-pandemia. Deu-se um primeiro passo na descentralização e democraticidade das decisões com a aprovação da legislação do funcionamento das CCDRs. Mas precisamos de ir mais além nesse caminho do reforço da autonomia do poder local. Terminado o apuramento dos resultados, o PSD congratula-se por ter conseguido atingir todos os objetivos a que se propôs: ter mais presidências de Câmara, ter mais eleitos em órgãos municipais, ter maior número de votos, do que em 2017. Mas há três marcas políticas impressivas nestas eleições autárquicas que não podemos deixar de realçar aqui hoje. A recuperação do Conselho de Lisboa é uma marca impressiva destas eleições autárquicas. O reforço da implantação nas áreas metropolitanas e a perda da maioria absoluta na Câmara do Porto. A conquista da maioria absolutíssima das capitais de distrito é quase uma goleada, 11 para o PSD, 5 para o PS. A subida excepcional no Alentejo, com 10 câmaras municipais nesses territórios. Estes indicadores demonstram a clara vitória política do PSD nestas eleições.
Muito obrigado.
Invertemos o ciclo político autárquico iniciado em 2009 e estamos em melhores condições de ser a alternativa a este governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardamos que retome o seu lugar para um pedido de esclarecimento. Eu tenho três pedidos de esclarecimentos. O Sr. Deputado pretende responder de que forma? Sr. Deputado José Silvano. Muito obrigado. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Silvano, do PSD. Não vale a pena esconder a realidade dos dados e dos factos. O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro. E venceu de forma clara. 152 presidências de Câmara Municipal contra 115 presidências do PSD. Uma diferença clara que não deixa dúvidas quanto ao vencedor das eleições autárquicas. Olhando para o número de votos, o Partido Socialista recolheu 1 milhão e 850 mil, o PSD 1 milhão e 590 mil, uma diferença também clara naquilo que diz respeito aos votos em cada partido. Se olharmos aos mandatos, o Partido Socialista teve 912 mandatos, o PSD 787. E estes dados que estou a dar do PSD já incluem as inúmeras coligações, as mais de 40 coligações que o PSD fez em vários municípios para chegar à presidência das respectivas câmaras municipais. E se assim não fosse, e se houver dúvidas quanto a estes números, esta estatística é indesmentível, basta olhar para as presidências da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Porque só preside a estas instituições quem venceu mais câmaras e quem venceu mais juntas de freguesias. E também estes números dizem o seguinte, é que o Partido Socialista teve a terceira vitória consecutiva em eleições autárquicas e continua a ser o maior partido autárquico em Portugal, com presidências de câmaras e de juntas de freguesia de norte a sul e nos arquipélagos, um partido com implantação autárquica nacional. E o Sr. Deputado fez ali umas considerações que contradizem muito aquilo que foram as acusações durante a campanha eleitoral por parte do líder do PSD e de muitos dirigentes do PSD. O Sr. Deputado disse ali que os municípios são fundamentais na execução do PRR e na recuperação da economia. Foi preciso passar às eleições para reconhecer que o debate do PRR nas eleições autárquicas era fundamental. A execução do PRR, Sr. Deputado, como os senhores dizem e todos os partidos dizem e defendem, não cabe unicamente ao Estado Central. Cabem aos municípios, cabem aos autarcas. O debate sobre a execução do PRR, dos grandes projetos do PRR, município a município, região a região deste país, era fundamental e tinha toda a oportunidade nas eleições autárquicas. Obrigado.
Muito obrigado. Um novo pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Babiana Cunha do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Deputado José Silvano, aproveito este momento para também poder transmitir a posição do PAN sobre estas eleições. Aliás, para nós as eleições autárquicas revestem-se de especial importância, não só pela participação de todos e todas as cidadãs que estiveram envolvidas nos processos enquanto candidatos, mas também nas mesas de voto, aquilo que foi um longo dia, uma longa jornada, e fica claro que